Os quatro evangelhos. Mateus capítulo 18, versículos 6 a 11. Marcos capítulo 9, versículos 42 a 50. Lucas capítulo 17, versículos 1 e 2. Evitar o escândalo. É necessário que se deem escândalos? É impossível que não se deem. Mas ai do homem que cause o escândalo. Mateus. Aquele que escandalizar a um destes pequeninos que em mim creem, melhor fora lhe pendurassem ao pescoço uma mó de moinho e o lançassem ao fundo do mar. Ai do mundo por causa dos escândalos, pois é necessário que venham escândalos. Ai, entretanto, do homem por quem vem o escândalo. Se vossa mão ou vosso pé vos for motivo de escândalo, cortai-os e lançai-os longe de vós. Mais vos vale entrar na vida coxo ou estropiados do que com duas mãos e dois pés e ser lançado no fogo eterno. Se vosso olho vos for motivo de escândalo, arrancai-o e atirai-o longe de vós. Mais vale entreis na vida com um só olho do que com dois e serdes lançados na gena do fogo. Tende muito cuidado em não desprezar a um destes pequeninos, pois vos digo que seus anjos no céu veem sempre a face de meu Pai que está nos céus. Porque o Filho do Homem veio salvar o que estava perdido. Marcos. Aquele que escandalizar a um destes pequeninos que creem em mim, mais valerá lhe atassem ao pescoço uma mó de moinho e o lançassem ao mar. Se vossa mão vos é motivo de escândalo, cortai-a. Mais vale entreis na vida com uma só mão do que com duas e irdes para a gena do fogo, que jamais se extingue. Onde o verme que os rói não morre e o fogo não se apaga. Se vosso pé vos é motivo de escândalo, cortai-o. Mais vale entreis coxos na vida eterna do que com dois pés e serdes precipitados na gena do fogo, que jamais se extingue. Onde o verme que os rói não morre e o fogo nunca se apaga. Se vosso olho vos é motivo de escândalo, arrancai-o. Melhor será que entreis no reino de Deus com um só olho do que com dois e serdes precipitados na gena do fogo, onde o verme que os rói não morre e o fogo jamais se extingue. Pois todos terão que ser salgados com fogo, com toda vítima, como toda vítima tem que ser salgada com sal. O sal é bom, mas se tornar insípido, com que temperareis? Tende sal em vós e entre vós guardai a paz. Lucas. Disse Jesus a seus discípulos: é impossível que não venham escândalos, mas ai daquele por quem vêm os escândalos. A esse melhor fora lhe atassem ao pescoço uma mó de moinho e o lançassem ao mar, do que escandalizar a um destes pequeninos. Mateus, versículo 6, Marcos 42 e Lucas 2. Aquele que escandaliza uma criança, aquele que pelas palavras e exemplos arrasta um de seus irmãos, por mais ínfimo que o julgue, a praticar o mal, seja por atos, seja por pensamentos, se torna culpado perante Deus, não só da falta em que assim procedendo incorreu, mas também das que tenha feito incorrer os outros e as expiará. Destruí em vós todas as raízes do pecado, isto é, tudo o que vos leve a infringir a lei divina. Arrancai de vossos seres tudo o que vos possa, de qualquer maneira, induzir ao mal. Tratai de compreender bem o sentido figurado das palavras de Jesus. Destruí nas vossas almas todas as causas do mal, qualquer que seja o sofrimento humano que vos possa isso causar. Mais vale que sofrais durante alguns dias da vossa miserável existência rompendo com os vícios, do que vos arriscardes a sofrer por séculos na vida errante do espírito culpado. Considerai que o fogo que devora não se extingue e que o verme que rói não morre. Imagens são estas de uma dor ardente, incessante, que consome o espírito sem jamais o reduzir a cinzas, de uma tortura de todos os instantes da sua vida na erraticidade, sem que lhe sorria a esperança de ver-lhe o fim. A esperança é gota d'água que cai nas terras áridas, é o maná que o faminto apanha do chão, é o bálsamo que se deita na chaga sangrenta. O culpado não a pode sentir até que o arrependimento lhe haja aberto o coração para aninhá-la. Mateus 7, Marcos 42 e Lucas 2. É impossível que no seio da humanidade não se encontrem espíritos menos adiantados ou mais obstinados no mal do que outros, e que não provoquem o escândalo pelos seus atos maus, pelos seus maus conselhos e maus exemplos. Ai deles! Melhor fora que, reconhecendo a sua inferioridade moral, não houvessem encarnado em meios muito elevados, em pontos para eles muito civilizados do planeta, pois que seus vícios e sua ignorância podem induzir ao mal os que os cercam e causar escândalo, detendo a estes os passos e arrastando-os à queda. Melhor fora que não houvessem encarnado, que tivessem esperado acharem-se mais amadurecidos para uma vida melhor, porquanto terão que sofrer o castigo correspondente ao orgulho que os domina e aos seus maus pendores. Prevenidos que são, antes de encarnarem, das consequências boas ou más da encarnação que pedem, cientificados de que as más preponderarão, dadas as tendências naturais do espírito, os que se obstinam em reclamá-la aceitam de antemão a solidariedade com a conduta que tiveram. Assinam uma letra que hão de pagar no dia do vencimento. Aos espíritos é concedido escolherem livremente os mundos onde queiram encarnar, contanto que não saiam dos limites que lhes traça o grau do desenvolvimento que atingiram. Um espírito que sai da classe em que lhe compete estar não faz sem ser prevenido das consequências que lhe pode acarretar a sua temeridade. Se essa mudança de classe viesse a ser prejudicial aos outros homens, se principalmente obedecesse a um propósito de viciosa maldade, tivesse por único fim causar dano àqueles entre os quais o espírito viria a viver no mundo, ele seria impedido de sair da sua esfera, isto é, de encarnar fora da categoria daqueles em cujo meio se acharia entre seus iguais no adiantamento, na inteligência, na moralidade. Assim, essas encarnações de um espírito entre outros de ordem superior, relativamente à que ele ocupa, se originam de duas causas: do desejo que tem o espírito de progredir, desejo temerário, mas sincero no momento em que escolhe a encarnação, conveniência de ferir para fazê-los progredir, ou os povos ou as famílias em cujo seio tais encarnações se verificam. A intromissão desses seres inferiores no meio de outros encarnados serve sempre para castigo, para expiação e, por conseguinte, para o progresso dos que se tornam suas vítimas, e mais ainda, talvez, para o progresso dos que lutam contra os maus exemplos, os maus conselhos e triunfam. Serve também para a moralização e o progresso do espírito inferior que encarnou fora de sua classe. Pela sua convivência enquanto encarnado com outros espíritos de ordem mais elevada, ele cria relações úteis, recebe na sua alma boas sementes que acabarão por germinar. Nem sempre, pois, a faculdade do livre-arbítrio é absoluta quanto à escolha das provas. Ela sofre limitações. Ao espírito que deseja progredir, por mais atrasado que seja, se deixa a escolha dos meios de conseguir. Apenas é guiado nessa escolha. Mas o espírito, que apesar de tudo continua perverso, esse sofre oportunamente o castigo e as provas que lhe são infligidas. O que persevera no mal se vê constrangido a esperar que lhe seja permitido reencarnar. Algumas vezes, mesmo não o quer, porém sofre à força a encarnação, como meio de se desenvolver e de se depurar. É então encaminhado para um meio de antemão escolhido para tal efeito, de modo que a encarnação lhe aproveite e concorra ao mesmo tempo para o adiantamento dos que o recebam em seu seio. Assim, não diz verdade quem afirma que o espírito usa sempre do livre-arbítrio quanto à faculdade de encarnar ou não, e quanto às provações, quaisquer que sejam sua perversidade, suas intenções e o fim malfazejo que se propõe atingir pela reencarnação. O exercício livre daquela faculdade, a liberdade na escolha, constituem a regra. É o que se dá na maioria dos casos. Mas há exceções de harmonia com a natureza dos que a tais exceções dão lugar. Se fora sempre voluntária, a encarnação de espíritos endurecidos no mal, isso acarretaria perturbações nas leis que regem o progresso de todos. Viveis num mundo composto de espíritos inferiores, em a sua generalidade, no meio onde poucos se contam elevados. Entre os primeiros, alguns há muito culpados, que cometem escândalos. Ai deles, porquanto terão que os espiar. São uma pedra de toque para os que se acreditam com força bastante a resistir às suas tentações, aos maus exemplos. Estes, por seu turno, se extraiu a confiança que em si mesmos depositavam, se não se mostram suficientemente fortes para resistir, também terão que espiar não só as faltas cometidas, mas ainda o orgulho que os induziu a procurarem uma prova mais difícil do que deveriam ser as suas. Necessário é, portanto, que haja escândalos no mundo, pois que é pelo contato com os vícios que as virtudes se fortalecem e deles triunfam. Mas, ai dos que ocasionarem o escândalo! Ai também, ainda que menor lhe seja a culpa, dos que se deixam levar até ao escândalo. Doçura, fé, bons exemplos, tais as armas que vós outros espíritas vos deveis utilizar para propagar a nova revelação. Bom êxito alcançareis com elas entre muitos de vossos irmãos, mas nem todos se acham ainda amadurecidos. Deveis falar desassombradamente das vossas crenças, assentá-las nas suas bases. Fazei-o toda a vida com brandura e persuasão. Se, porém, encontrardes naturezas obstinadas, e as há muitas, deixai-as. O tempo fará, ou nessa mesma existência, ou em outras, com o auxílio da reencarnação, os que não tiverdes podido conseguir. O futuro é longo. Toda a eternidade se contém nele. Mateus 8 e 9, Marcos 43, 48. Aquele que vive engolfado nos vícios não entra na vida eterna. Após a morte do corpo, terá uma existência espírita limitada e toda de sofrimento. Dela só sairá uma vez que se tenha arrependido, para recomeçar, a título de provação e de expiação, uma nova existência terrena. Contrariamente, aquele que soube despojar-se das causas de faltas a que poderia ser arrastado, esse entra na vida espírita vendo desdobrar-se a seus olhos o futuro que lhe está reservado. Entra, conseguintemente, no reino dos céus, isto é, na senda que conduz à perfeição, pois que a terra se lhe apaga da vista desde o momento em que o grau de pureza que haja atingido lhe permita compreender a vida eterna, que é a vida espírita, vida normal do espírito na imensidade. Chegado a esse ponto, pode dar-se que se lhe cumpra passar por uma nova existência na terra. Essa, entretanto, não será mais uma existência expiatória. Ser-lhe-á concedida para o desempenho de uma missão, o que representa para tal espírito, se ainda não atingiu a perfeição moral, uma prova. Se já alcançou essa perfeição, a nova existência lhe servirá para auxiliar a realização de um progresso científico, para realizá-lo ele próprio, a fim de galgar, em adiantamento intelectual, o grau a que ascendera em adiantamento moral. O espírito pode ser muito adiantado sobre o ponto de vista moral e muito ter ainda que avançar no tocante aos conhecimentos. Embora, por ter chegado desse lado a certa altura, nada mais possa adquirir na Terra. Isto nada importa, porque primeiramente o vosso mundo não é o único apropriado às encarnações materiais. Conquanto, nunca penseis senão no minúsculo ponto em que habitais inumeráveis, se reconhecerá que são os mundos daquela categoria, desde que se considere serem inúmeras as diferenças, as condições várias e os diversos graus através dos quais, por gradações insensíveis, se vai da matéria compacta ao estado fluídico. Em segundo lugar, os progressos que o espírito possa imprimir às ciências no vosso ou noutros mundos, quando vise um fim humanitário, se decuplicam para ele com a sua volta ao estado espírita. O que na prisão da carne esboçou se aperfeiçoa subitamente desde que a liberdade lhe é restituída. O artista, constrangido num espaço acanhado, modela a estatueta cuja criação ideou, dá-lhe depois, quando vem a encontrar-se livre daquele constrangimento, proporções gigantescas, visto ter ao alcance das mãos todos os materiais necessários e em torno de si o ar, o espaço e grandioso cenário. O fogo exprime emblematicamente a expiação como meio de purificação e, portanto, de progresso para o espírito culpado. O sal entre os hebreus era o emblema da purificação de toda vítima oferecida em oblata ao Senhor. Jesus, a fim de ser compreendido das inteligências a que se dirigia, compunha a sua linguagem figurada, recorrendo aos costumes ou aos preconceitos e tradições hebraicas, para as comparações de que precisasse servir-se, conforme os casos. Como sabeis, os espíritos que faliram, os espíritos culpados, para se despojarem das impurezas morais, têm que sofrer nos mundos inferiores com um fim de expiação, de reparação e de progresso, por meio de provações, a encarnação, as reencarnações sucessivas, precedida cada uma destas, em consequência da anterior, da expiação no mundo espírita, por meio de sofrimentos e torturas morais apropriados e proporcionados aos crimes e faltas cometidos. Uma vez purificados de tudo o que para eles e para seus irmãos constituía motivo de escândalo, não mais têm de ser salgados com o fogo ou que ser precipitados na jena do fogo, onde o verme que rói não morre e o fogo nunca se extingue. Continuam a avançar pela senda do progresso moral e intelectual mediante reencarnações sucessivas, porém, não mais expiatórias. Reencarnam em mundos cada vez mais elevados, moradas de paz e de felicidade, até que, por se haver nulificado neles a influência da matéria, se tenham tornado puros espíritos. Marcos, versículo 50. Tem de valor próprio, mas que o mérito de cada um não se torne fonte de discórdia, pois que o Senhor poderia, pela natureza da encarnação, destruir esse mérito. Ficarei sendo então como o sal que perdeu o sabor, isto é, nulos. Trate cada um de adquirir valor aos olhos de Deus e dos homens. Se todos os vossos esforços tenderem a esse fim, sereis forçosamente levados a progredir. Mas não vos orgulheis desse valor, visto que por grande que julgueis, ou que pareça aos outros homens, pouco sabor tem ele para Deus. Não façais perder esse pouco sabor, tornando-o insuportável aos que vos rodeiam. Não esqueçais nunca que nada sois diante do Ser Supremo, e que é somente tendo em vista o seu juízo que deveis aspirar e tornar-vos alguma coisa. Não procureis que os outros o percebam, e ainda menos que o admirem. Ao contrário, na humildade do vosso coração, cuidai de aumentá-lo por forma tal que o vosso Pai o julgue bastante grande pelo progresso intelectual e, sobretudo, moral, que haja determinado em vossos irmãos e em vós mesmos. Mateus. Tende cuidado, dizia Jesus a seus discípulos, em não desprezar a um destes pequeninos, pois vos digo que seus anjos no céu veem sempre a face de meu Pai que está nos céus. Não esqueçais que Jesus falava quase sempre por figuras. Apresentava aos discípulos a infância como emblema da pureza e da virtude. Ora, os espíritos protetores dos homens puros e virtuosos são espíritos elevados, que pela sua mesma elevação mais se podem aproximar da luz. O estado de pureza que atingiram lhes permite comunicar com os espíritos mais elevados, mensageiros dos puros espíritos, dos espíritos perfeitos que veem Deus. Mas, repetimo-lo, Jesus falava em estilo figurado. Os espíritos que se aproximam do Senhor e o veem são extremamente elevados para descerem até a humanidade. Mais geral e extensa é a missão que desempenham. Projetam sobre os mundos as claridades que irradiam do Senhor e que nós vos transmitimos diminuídas para que as possais suportar. Mateus 11. O Filho do Homem veio salvar o que estava perdido. Ao pronunciar estas palavras, Jesus compreendia no seu pensamento o passado, a época em que falava e o futuro. A lei fora dada aos homens para guiá-los, mas os homens abusaram da lei. Não obedeciam mais aos mandamentos, desfiguravam os preceitos e faziam das tradições o fundamento de seus dogmas. Jesus viera salvar os que se haviam extraviado, os que se tinham perdido. Abriu-lhes uma estrada nova, em seguimento da de que eles se tinham afastado. Porém, também essa nova estrada ficou atravancada de dogmas, de tradições, de interpretações, escombros do edifício que o mestre elevara a tão grande altura, com extrema simplicidade e clareza, proclamando entre os homens e para a humanidade inteira que toda a lei e os profetas se contêm nestes dois mandamentos: amor a Deus acima de todas as coisas e amor ao próximo como a si mesmo, dos pontos de vista material, moral e intelectual. Mandamentos que implicam a observância dos preceitos do Decálogo. Preceituando aos homens a prática desse duplo amor, abstração feita de todos os diversos cultos exteriores, prescrevia-lhes que não adorassem o Pai nem no alto do monte, nem em Jerusalém, que se tornassem os adoradores que o Pai quer ter, seus adoradores em espírito e em verdade. Por este modo, todos se farão servos e membros da Igreja do Cristo, cujo templo é o vosso planeta, e cujos fiéis são os que praticam aquele duplo amor, com simplicidade de coração, humildade de espírito, desinteresse, atividade e devotamento, trabalhando assim pelo exemplo e pela palavra, para que se cumpra a promessa do Mestre, a de haver um só rebanho, conduzido por um só pastor. Jesus vem de novo em busca do que estava perdido, salvar o que se perdera. Vem por meio da nova revelação e por intermédio dos Espíritos do Senhor reconduzir à estrada, em nome do Espírito da Verdade, o que se havia perdido. Cuidai desta feita, de não mais vos desviardes, pois que quanto mais avançais, com mais retidão deveis caminhar. Graças a Deus.